Porque é como disse o doutor Eduardo, né? É igual, quer dizer, se você está diminuindo a receita, tem que diminuir a despesa também. Mas e aí como é que você diminui? Né? Você vai mexer no sistema de seguridade social brasileiro, que é uma das coisas que garante, né, a distribuição da renda no Brasil. Né? Então, essa é a nossa preocupação, senador. Nós, como disse, a questão da desoneração da folha não pode ser, de forma nenhuma, discutida do ponto de vista meramente econômico. Ela tem que ser discutida do ponto de vista de uma política social. Evidente que você tem que garantir, né, criar mecanismo de geração de emprego, mas criar mecanismo de geração de emprego de qualidade, como disse a doutora Zilmara, e, antes de tudo, nós temos que preservar e proteger, né, o modelo brasileiro de seguridade social, que, aliás, é um modelo que serve de modelo, né, para vários outros países do mundo. Né? Muitos dos países, vários países do mundo hoje discutem um sistema de seguridade social, muitas vezes não conseguem, na maioria dos casos não conseguem implementar, mas a referência, principalmente dos trabalhadores, das centrais sindicais no mundo inteiro, é o modelo brasileiro de seguridade social. Portanto, nós temos que preservá-lo e protegê-lo, né? Porque nós não podemos, em função de preocupações conjunturais, né, mexer numa estrutura, né, uma política social que é, enfim, o centro da distribuição da renda, o centro da distribuição da renda brasileira, que a gente sabe que é muito desigual ainda. Portanto, essa é a nossa preocupação. Nós achamos, portanto, que esse debate deve continuar. E que, se há modelo, se há possibilidade de desonerar a folha, ela não pode, de forma nenhuma, correr ou colocar em risco o nosso sistema de seguridade social. Essa é a grande questão. Se há essa possibilidade, vamos debater. Não temos medo de debater essa questão. Mas, antes de qualquer iniciativa, nós precisamos discutir como é que isso vai, como é que a Previdência vai sobreviver, como é que a arrecadação da Previdência vai se manter, né, a partir do processo de desoneração da folha. É preciso criar mecanismos. Quais são os mecanismos? Isso não está claro. Portanto, a gente, como disse no início, não é o fato de você ser contrário à desoneração da folha. Você precisa discutir, né, a garantia do sistema de segurança social brasileiro para poder, a partir daí, discutir a desoneração da folha, seja ela para pequenas empresas, médias ou grandes. Obrigado. Muito
bem. O Antônio Lisboa Manso Vale, que falou pela CUT, representando o Arthur Henrique da Silva Santos. Só um comentário rápido, me permita que eu faça, Antônio, exatamente na linha que você falou. Não dá muito para entender, inclusive, eu tenho aqui a tabela, que foi medida que o Brasil é o país que mais contribui para a Previdência. E, de fato, é. Tenho aqui a tabela. Eu tenho usado, inclusive, ela, mas a forma de que se usa cada argumento que é interessante. De fato, aqui o Brasil, 31%, pegando folha só, né? Argentina, 27%, Bolívia, 13%. Falei ontem no Congresso da Anfip lá. Chile, 10%, Colômbia, 14%, Venezuela, 15%, Suíça, 23%, Estados Unidos, 12,40%, Inglaterra, 23,8%. Significa o quê? Que no longo da vida nós cumprimos o dever de casa. Nós abastecemos financeiramente a Previdência. E eles não. Por isso que eles estão com problema lá fora. Nós não temos problema na Previdência aqui dentro. Isso aqui é só fonte empregada e empregador. E todas as outras fontes que nós botamos na Constituinte. Mas o que fizeram? No longo dos anos até hoje, acaba sendo destinado os recursos da Previdência para outras áreas. Não estou dizendo que a corrupção não é nada, mas eu digo destinado para outras áreas, como é o caso agora. E olha o que eu estou dizendo. Aqui é de 20 para 1, mas o objetivo é 20 para 0. Eu tenho convicção disso, é de 20 para 0. Quero saber, repito de novo, onde vai sair 133 bilhões. Alguém diz, o governo bota, mas não é que o governo vai tirar o dinheiro. O governo tem uma fabricazinha de fazer dinheiro? Quando aqui nós discutimos a CPMF, eu votei a favor da CPMF e nunca escondi, graças a Deus, nunca escondi meu voto, dizia o seguinte, vai sumir 50 bi, no mínimo 50 bi da saúde. Como é que a gente vai fazer? E, de fato, sumiu. E a saúde está aí com um problema que todos nós sabemos. Não tem de onde tirar. Não, mas se retirar esse dinheiro, o governo daí completa a diferença. Mas de onde o governo vai tirar o dinheiro se diz que não tem dinheiro nem para a saúde? Como é que ele vai pagar os aposentados? E aí, Moacir, você vai dizer depois como é que fica a situação do reajuste do aposentado. Daqui um pouco, como eu disse lá no Congresso da FIP, vou dizer de novo aqui, vão inventar que o fator previdenciário, que é um bandido de um fator, que é um crime esse fator, vão aplicar também no servidor a partir do momento do FUNPRESA. Olhe bem o que eu estou dizendo. Eu não descarto isso. E tudo que nós estamos dizendo, aqui um pouco hoje, eu quero destacar aqui que a Anfip já vinha dizendo, também ela, os seus livros, seminários, a negação da Folha, tem até a minha fala também lá, que eu dizia que para isso é o caminho. Bom, tomara que eu esteja errado, né? Mas, infelizmente, as coisas não estão apontando nesse sentido. Vamos lá. Deputado federal Laércio José de Oliveira, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar e agradecer desde já ao senador Paulo Paim pela gentileza do convite, convidar a Confederação para participar desse debate muito importante para os esclarecimentos e para a construção de teses que certamente defenderemos a partir daqui. Quero cumprimentar também o senador Cristóvão Buarque, aqui prestigiando conosco. Quero cumprimentar todos os palestrantes, os colegas aqui da mesa, aqueles que já falaram, e o faço na pessoa do meu amigo Zé Augusto, que vem enriquecer aqui também o debate conosco. Quero trazer, senador Paulo Paim, a posição da Confederação Nacional do Comércio com referência a esse tema. Eu acho a discussão, e nós entendemos enquanto confederação, discussão do tema muito saudável, mas eu quero buscar essa discussão lá no plano Brasil maior. Eu quero trazer um pouquinho, vou um pouco mais atrás para depois chegar a minha opinião e a opinião da CNC sobre isso. No plano Brasil maior, na cartilha de coordenação sistêmica de condições e relações do trabalho, tem uma diretriz lá, cujo tema é custos do trabalho. A diretriz é adequação do sistema de custos do trabalho à busca de maior competitividade, preservando os direitos dos trabalhadores e o financiamento da Seguridade Social. São 6 desdobramentos e um deles, o primeiro, por coincidência, diz que é redução dos encargos sobre o trabalho formal, preservando os direitos trabalhistas e o financiamento de políticas sociais. Então, eu entendo assim, a desoneração da folha de pagamento será importante para o Brasil se ela servir, primeiro, um tripé para estimular a formalidade, porque, segundo estudos do IPEA, de cada 3 brasileiros, 2 estão na formalidade e 1 na informalidade. Mas também a gente entende que ela será importante se essa desoneração tornar as empresas competitivas, porque o que nós assistimos hoje é uma desindustrialização do país, além de outras consequências que o mercado enfrenta, e a gente entende que se a desoneração servir para tornar as empresas competitivas, ela é muito bem-vinda. E o terceiro ponto que eu defendo é se a desoneração vier para fortalecer a previdência social, ele também, na nossa opinião, ela será muito bem-vinda. Mas será realmente que fortalece a previdência social? Porque da forma que se desenha hoje, pelos exemplos já citados aqui por alguns colegas, eu acho que a gente não avança nesse sentido. Então, existe algum problema aí que a gente precisa trabalhar para solucionar. Na convocação que o senador Paulo Paim fez, que Vossa Excelência fez para a gente debater, tem um ponto lá no texto que Vossa Excelência pergunta quais são os impactos para trabalhadores, para os empresários e para a Previdência. E essa é a grande pergunta. Não sei se nenhum dos meus colegas mais inteligentes do que eu tem a resposta, mas eu não tenho. Eu não sei. Não sei quais são os impactos. Infelizmente, não sei. Então, veja, eu, por exemplo, a minha origem é o setor de serviços, setor com preponderância de mão de obra. Inclusive, coordeno aqui no parlamento, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor de Serviços. Mas até para este setor, nós temos dúvidas, senador. Se é importante, se a desoneração da forma que está posta, ela é positiva ou ela não é. Então, assim, sem regras claras, sem estudos de impacto, a CNC é contra a desoneração. Nós precisamos aprofundar os estudos e trazer clareza para essa discussão, porque, como foi dito por todos os que me antecederam e certamente pelos que virão, nós precisamos, a Previdência Social caminha dentro de uma linha muito positiva, na minha opinião. É como disse o senador, a Previdência Urbana é superavitária, mas na Previdência Social, como disse o representante da Previdência Social, existem muitos agregados, digamos assim, que fazem parte do sistema de Previdência Social e que por isso que ela chega no percentual que chega. Mas assim, quando o empresário contrata, só um exercício para a reflexão de todos, quando o empresário contrata um trabalhador, ele o insere na Seguridade Social, ou seja, ele traz para si um passivo previdenciário futuro. Por isso é que o empresário contribui em nome do equilíbrio financeiro do sistema e do princípio da solidariedade sobre o qual se assenta a Previdência Social. Esse é o princípio. Então, a contribuição que o empresário faz lá dos 20% tem esse condão, tem esse princípio de solidariedade. Ora essa, se a gente tira a contribuição, desonera, tira os 20% de lá da Previdência e joga sobre o faturamento. O que é o faturamento? Ao emitir uma nota fiscal, o empresário não gera passivo potencial nenhum. Ao contrário, a nota fiscal gera aquilo que nós conhecemos como tributo para o Estado financiar os seus gastos. Portanto, é visível que não existe sintonia aí nisso. Então, como é que fica? Eu tiro de um lugar, de um centro de custo, digamos assim, usando essa expressão mais comum na contabilidade, que tem um objetivo e jogo, que tem um foco definido, e joga para outro que tem um foco, o dele, definido lá, que é os gastos públicos. Então, como é que fica? Será que a gente não esfacela e não acaba destruindo aquilo que nós estamos com tanto sacrifício combatendo com a parede de proteção enorme, porque são tantas as flechas que se atiram, né? Então, senador, a nossa posição é exatamente essa, é uma reflexão em cima disso, entendendo que a discussão, como Vossa Excelência colocou aqui no começo, é importante, a discussão do tema é importante, mas a nossa posição é essa. Nós somos a favor, desde que haja critérios claros, estudos de impacto definindo exatamente aonde queremos chegar, porque, salvo o contrário, a gente pode acabar destruindo aquilo que nós estamos com tanto sacrifício tentando sustentar, que é a nossa Previdência Social.
Muito obrigado. Bem. Deputado federal Laércio José de Oliveira, deixando claro a posição da sua confederação, que demonstra as mesmas preocupações que nós estamos demonstrando aqui. E só para contribuir aí com esses dados, por exemplo, o superávit da Previdência aqui, de forma muito clara, né? Da Previdência Urbana, 2008, 11,77 bi, dados da Seguridade, lá da Previdência, não é dado nem do DIESE nem da ANFIP. 2009, 13,92 bi, 2010, 22 bi, 2011, 20 bi. Renúncias previdenciárias, 2010, 18,19 bi, 2011, 19 bi, 2012, 23,3 bi. Agora, se levarem para a alíquota zero, que eu tenho medo que leve com o tempo, daí vai ser 133 bi. E alguém vai ter que explicar de onde vai sair o dinheiro para sustentar a nossa Previdência, que foi a preocupação que todos, no meu entendimento, demonstraram aqui na mesa. Passo a palavra, nesse momento, para o Moacir Meireles de Oliveira. O Moacir aqui representa a COBAP com o presidente interino, e ele que é o vice-presidente.
Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento o senador Paim, os companheiros da mesa, e agradeço por mais essa oportunidade que a COBAP está tendo de ter sido convidado para essa audiência de grande importância, para um debate que nós da COBAP estamos muito preocupados com a situação da desoneração da folha. Se em 2011 nós nos reunimos no Ministério da Presidência, todo ano, todos os meses, em reuniões com um grupo de trabalho, com os técnicos da Previdência, não conseguimos uma política de um ganho real para todo o aposentado e o pensionista ganhar acima de um salário mínimo. Como ficará a nossa situação daqui para frente? Senador Paim e demais pessoas que nos assistem, nós preparamos a nossa fala para hoje aqui, devido a como segue a convocação. A quem serve a desoneração da folha de pagamento? O governo vai ampliar a desoneração da folha de pagamento, reduzindo a contribuição previdenciária do empregador de 20%, nós acreditamos que para 0%. Os novos setores industriais contemplados devem ser os seguintes: máquinas, móveis, geração e transmissão de energia, plástico, fabricantes de ônibus, de avião, indústria naval, além de calçado, textil, que já haviam sido beneficiados anteriormente. A alegação e a proteção à indústria nacional contra a invasão dos produtos importados. A COBAP defende a indústria nacional, entende que é necessário aumentar a competitividade da nossa indústria. Porém, pergunta, e por que isso tem de ser feito à custa das receitas da Previdência Social, que contribui e rende em todo o país e atende a mais de 29 milhões de aposentados e pensionistas? Não existe outro caminho? Acreditamos que sim. O país necessita de uma moderna reforma tributária que faça justiça fiscal, que cobre mais de quem pode pagar mais, cobre mais de quem pode pagar mais e menos a quem pode pagar menos, e não retirar mais dinheiro da Previdência Social. A Previdência Social já sofre anualmente uma perda de receita de mais de 21 bilhões de renúncia tributária, dadas seguintes econômicos muito suspeitais, como as entidades filantrópicas. A Previdência Social sofre também com a desoneração, que é uma das maiores do país, cerca de 30 milhões ao ano. O mais curioso é que continua divulgando governo e imprensa de que existe um grande déficit na Previdência Social, quando já foi provado que não é verdade. Outra pergunta se impõe. E se existe o tal déficit, não é absolutamente irresponsável retirar mais dinheiro da Previdência com a desoneração? A COBAP vem lutando sistematicamente pelo aumento real aos aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. O governo sempre alega que não existe recurso para isso e vão retirar mais dinheiro da Previdência para financiar a indústria. O governo justifica a medida afirmando que reduzindo os custos das indústrias aumentará emprego. Quem garante que isso vai acontecer? Se a indústria nacional está na UTI, ela não pode prometer nada em troca. Resumindo, a indústria vai ser favorecida apenas para se ajustar? Com relação ao impacto financeiro futuro da desoneração da folha, estudo técnico do próprio governo, é óbvio, pela grande imprensa, estima que se a desoneração continuar em toda a indústria de transformação brasileira, isso representaria uma perda de arrecadação tributária de mais de 20 bilhões. Qual a contrapartida que o governo apresenta para cobrir essa perda de arrecadação? E a presidência terá fôlego para manter? São perguntas que ainda não possuem resposta. A causa principal da desindustrialização são os juros altos e a excessiva liberdade para os movimentos do capital estrangeiro, que provocam a valorização do real, barateando importações, encarecendo as exportações, facilitando a conquista do mercado doméstico pela concorrência estrangeira. Gostaríamos de reafirmar que a COBAP é contra a desoneração da folha e vai denunciar em todo o país as consequências negativas para a Previdência e para os aposentados e pensionistas do Brasil. Não podemos concordar sob a desculpa de salvar a indústria nacional. A Previdência quebra e os aposentados e pensionistas do Brasil continuam endividados e lutando por nada. Finalmente, a COBAP aproveita essa audiência para propor imediato retorno do debate da reforma tributária, uma reforma que reduza não só o custo tributário das empresas, mas principalmente o custo tributário do trabalhador, que reduza urgentemente a gula do dinheiro da União, já que 2/3 de toda a arrecadação tributária do país é ela própria. Essa, senador Paim, é as considerações que a COBAP gostaria de deixar aqui. Muito obrigado.